Olá, amigos, bem-vindos a esta Voz da América e esta emissão vespertina em português, hoje é quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. Aqui na capital americana, neste momento, estão 4 graus. Convosco está na produção Jaime Faria, convosco na apresentação vai ficar Ana Guedes. E como títulos das principais notícias internacionais, temos que Vladimir Putin, o presidente da Rússia, deu hoje uma conferência de imprensa em que respondeu a várias perguntas enviadas pelos russos. Ataque no centro do Mali, atribuído esta semana a jihadistas, deixou dezenas de soldados e civis mortos. A nossa primeira meia hora é dedicada à Angola. Temos com manchetes a companhia estatal angolana de petróleo, Sonangol, de estar a viver novos tempos, longe dos atos de corrupção que assombrou, mas os especialistas têm outra leitura.
Isso não se faz com declarações internas, mas sim em deixar entrar pessoas de fora como uma espécie de polícias independentes que garantam que não há corrupção.
Bolseiros de mestrados e doutoramento no exterior queixam-se do abandono. O instituto responsável diz que não cumprem requisitos para receber bolsas.
Querem que o Estado, ou seja, que o INAB assuma um erro no sentido de os otorgar uma bolsa quando eles, de princípio, não preenchem o requisito para ter aquela bolsa. Estes candidatos, efetivamente, não vão ter a bolsa otorgada.
Fique para acompanhar estas e outras reportagens nesta emissão. Mas agora vou deixar-vos com o Sérgio Nhambi, que nos traz aqui as notícias do mundo.
A polícia dinamarquesa efetuou várias detenções esta quinta-feira, afirmando que levou a cabo a operação por suspeita de preparação de um ataque terrorista. As detenções foram efetuadas no âmbito de uma ação coordenada em vários locais na Dinamarca na madrugada de quinta-feira. Não foram fornecidos outros pormenores. Isto é extremamente grave, afirmou a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen durante uma cimeira da União Europeia em Bruxelas. Mostra a situação em que nos encontramos na Dinamarca, disse. O nível de ameaça de terrorismo na Dinamarca situa-se atualmente no nível 4, o segundo mais elevado. No início deste mês, a comissária dos assuntos internos da União Europeia avisou que a Europa enfrenta um enorme risco de terrorismo durante o período de férias de Natal devido às consequências da guerra entre Israel e o grupo militante palestiniano Hamas. O presidente Vladimir Putin respondeu a 67 perguntas durante uma conferência de imprensa de maratona esta quinta-feira, mas algumas das mais provocadoras foram transmitidas no ecrã atrás dele. Os cidadãos russos enviaram mais de 2,8 milhões de perguntas a Putin, que anunciou que se candidataria à reeleição em 2024, o que lhe permitiria prolongar o seu domínio de décadas no poder até 2030. Não precisa de se candidatar a outro mandato, dê lugar aos jovens, disse o espectador enviando a sua pergunta por SMS. Quem será o presidente depois de si? Perguntou outro. Durante as 4 horas de conferência de imprensa, as perguntas enviadas pelos telespectadores apareceram aparentemente sem filtro nos ecrãs da grande sala de conferências. Não é claro se Putin viu ou não as perguntas. Respondendo às perguntas pré-selecionadas, Putin sublinhou que as sanções ocidentais e o isolamento internacional pouco tinham feito para afetar a economia ou moral da Rússia 2 anos após o início da ofensiva. O presidente russo Vladimir Putin iniciou a conferência de imprensa de fim de ano na quinta-feira, prometendo que os seus objetivos na Ucrânia permanecem os mesmos e que não haverá paz enquanto não forem alcançados. O presidente russo, que está no poder há quase 24 anos, anunciou recentemente a sua candidatura à reeleição. Um tribunal de Moscou anulou hoje a sentença imposta ao ativista Oleg Orlov, da organização não-governamental Memorial, galardoada com o Prêmio Nobel da Paz, que tinha sido condenado por desacreditar as forças armadas russas em plena invasão da Ucrânia. Orlov, que já tinha sido acusado anteriormente pelo mesmo crime, reiterou a sua inocência. A decisão tem poucos precedentes no país, onde a maioria destes casos resulta em condenações. A acusação, por seu lado, admitiu que o motivo do crime não tinha sido estabelecido, enquanto a defesa, liderada pelo Prêmio Nobel da Paz Dmitry Muratsov, insistiu na absolvição. Orlov, que já tinha sido acusado anteriormente pelo mesmo crime, reiterou a sua inocência. Um ataque no centro do Mali nesta semana, atribuído a jihadistas, deixou dezenas de soldados e civis mortos, disseram fontes locais hoje à AFP. Até agora, o exército informou apenas que tinha repelido um ataque terrorista ao campo de Faragabu na terça-feira, sem mencionar as vítimas. Um político local, falando sob condição de anonimato para sua própria segurança, disse à AFP que o ataque jihadista a Faragabu deixou cerca de 60 soldados e civis mortos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A Companhia Estatal Angolana de Petróleo considera que está a viver novos tempos longe dos atos de corrupção que assombrou a Sonangol. Empresa de estar mais protegida contra a corrupção por força de vários programas de regeneração levados a cabo internamente desde 2018. Especialistas e analistas ouvidos pela Voz da América dizem não concordar com a posição da petrolífera angolana. Manuel José.
Segundo o dirigente da Companhia Petrolífera Angolana, a Sonangol hoje declara-se mais protegida contra a corrupção por força de alguns programas de regeneração da empresa de 2018 a 2021. Segundo o dirigente, a Sonangol está hoje ligada a associações que defendem a transparência e ética empresarial. A empresa diz ter hoje um canal de alerta Hotline, gerida por uma entidade externa e independente. Especialistas ouvidos pela Voz da América discordam deste ponto de vista. O professor da Universidade de Oxford e colaborador do portal Macangola, Rui Verde, estes mecanismos levados a cabo pela Sonangol não são suficientes para aferir níveis de corrupção.
O que a Sonangol devia ter era uma estrutura de compliance, detecção e prevenção da corrupção, com elementos externos, transparentes da companhia. Não vou duvidar que haja um trabalho interno. O que vou dizer é que esse trabalho não chega para sabermos que realmente a corrupção está a ser combatida. Isso não se faz com declarações internas, mas sim em deixar entrar pessoas de fora como uma espécie de polícias independentes que garantam que não há corrupção.
O investigador do IDD, o Instituto de Democracia e Desenvolvimento, Aleixo Sobrinho, diz não ser possível combater a corrupção numa empresa como a Sonangol.
Por que não dão essa possibilidade aos grupos parlamentares um inquérito para saber como é que está a funcionar a transparência e isso? A Sonangol é das piores que a gente tem aí. É a fonte do saco, do roubo que este país vive.
Quem também diz não acreditar no que a Sonangol diz sobre os índices de corrupção é o jornalista e analista Ilídio Manuel.
Sonangol sempre funcionou uma espécie de caixa dura. Normalmente é gerida, segundo consta, pelo Presidente da República e pelo PCA da Sonangol. E que esta conta é onde são depositados determinados valores que escapam do controle do Orçamento Geral do Estado. Se acham que estão a fazer uma gestão transparente, não teriam problemas em que auditores externos lá fossem para ferir os índices de corrupção diminuíram ou não. Estas coisas de boca para fora são muito bons nesse aspecto. Quando se trata de ver a inspeção, de verificar as contas, eles fogem como o diabo da água benta. O maior partido da oposição tem pedido por uma CPI as contas públicas e eles fecham-se sempre em copas. Isso significa que gato escaldado tem medo da água fria.
Uma solução, a do inquérito parlamentar, não apoiada pelo investigador Rui Verde.
Podíamos tentar despolitizar isso e não transformar uma guerra unida em PLA, pois sabemos que não resolve nada.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
A consultora Oxford Economics reviu em alta a previsão para a inflação em Angola este ano e, sobretudo, no próximo ano, antecipando agora uma subida de preços de 22,7% até ao final do primeiro semestre de 2024.
A revisão da previsão sobre o aumento dos preços em Angola surge na sequência da divulgação da inflação homóloga de novembro, que ficou nos 18,19%, subindo 2,3% face ao valor registado em outubro. A forte depreciação da moeda, com o Kwanza transacionar no pior valor de sempre, perto de 833 por dólar, levou a um ressurgimento da inflação alimentar, a que se junta a redução dos subsídios aos combustíveis, começou a colocar pressão na inflação dos transportes, escrevem os analistas da Oxford Economics em nota enviada aos investidores. No comentário aos valores de novembro, divulgados nesta semana pelo Instituto Nacional de Estatísticas, o Departamento Africano da Britânica Oxford Economics lembra que a inflação está ao nível mais alto desde agosto de 2022, está a subir pelo sétimo mês consecutivo. Para os analistas, a taxa de inflação deve continuar a aumentar, prevendo que chegue aos 18,9% no final deste ano, uma revisão em alta face aos 18% previstos pela consultora no mês passado. Entretanto, hoje em Luanda, o presidente angolano pediu empenho ao novo ministro da Economia e Planeamento, Victor Hugo Guilherme, para organizar e estruturar a economia, permitindo a redução das importações e a criação de mais emprego para a juventude. Audália Posse hoje em substituição de Mário Caetano João, que era titular da pasta desde 2021. A economia é algo que é fundamental para todos. Todo o nosso trabalho, toda a nossa luta é no sentido de organizarmos o melhor possível a nossa economia, diversificando as.
E vamos passar aqui ao tema. Licenciados e mestres enviados para as principais universidades do mundo, candidatos não residentes apurados da quinta edição, encontram sem apoio do governo angolano e dizem estar a passar por necessidades básicas. O diretor do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo, INAB, responde que apenas 33 não receberam a bolsa por não cumprirem os requisitos. Coque Mukuta.
O Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo é acusado de demorar incompreensivelmente para proceder ao envio das guias, documento que efetiva a ativação das bolsas e os pagamentos de subsídios dos 300 licenciados e mestres de elevado grau académico nas principais universidades do mundo que dizem estarem a passar por momentos muito difíceis, tal como nos diz Paz Bartolomeu, porta-voz do grupo.
Como o INAB já deixou claro que precisamos estar a cursar a quando da inscrição, muitos candidatos deslocaram-se, por exemplo, da Rússia para Portugal, a fim de começarem de imediato o curso, e atualmente foram aprovados, não têm subsídio. Estão sem como pagar as mensalidades, as propinas, estão sem como se movimentar, porque obviamente não têm o subsídio que lhes foi prometido, e porque eles merecem, aprovaram, no caso, e está um caos total.
Segundo Bartolomeu, o INAB nega-se em conversar com os responsáveis destes bolseiros.
Nossos encarregados ou delegados em Luanda têm se feito presente na sede do INAB. O diretor-geral nega-se em conversar com esses senhores, pessoas de idade, inclusive. Já foram três vezes que se fizeram presente. Pediram que marcassem uma audiência com o diretor-geral e com a ministra. Marcaram audiência. Já lá vão duas semanas. Até o momento não se tem um retorno.
Entretanto, Milton Chivela, diretor nacional do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo, considera a acusação infundada pelo facto de serem apenas 33 bolseiros dos 300 que não conseguiram apresentar a documentação de estarem matriculados nas principais universidades do mundo.
Eles nem deviam lá estar. Querem que o Estado, ou seja, que o INAB, assuma um erro no sentido de os outorgar uma bolsa quando eles, de princípio, não preenchem o requisito para ter aquela bolsa. Estes candidatos, efetivamente, não vão ter a bolsa outorgada porque não preenchem o requisito que os coloca na qualidade de candidato não residente.
Chivela explica que eram inicialmente 900 candidatos. Destes, apenas 300 foram admitidos. Entretanto, dos 300 apurados, 43 bolseiros se encontravam sem documentação conforme, pelo que lhes foi dado um período para apresentarem a documentação que apenas 10 conseguiram efetivar.
10 destes 43 candidatos conseguiram apresentar o documento e, por consequência, tiveram a bolsa outorgada. 33 destes candidatos não conseguem apresentar essa documentação pelo simples facto deles não terem frequentado ou não terem estado em frequência a quando o processo de candidatura, ou seja, de janeiro a março de 2023, quando eles apresentaram a sua candidatura, eles não conseguem comprovar que estiveram em frequência, o que os coloca na qualidade de candidatos ilegíveis para o processo.
Coque Mukuta, Voz da América.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 14 de dezembro de 2023.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã, nossa convidada no África Agora vai ser de Quitéria Gringana. Vamos falar sobre Moçambique, sobre estas últimas eleições locais que continuam a dar que falar, e também sobre a oposição em Moçambique. Não esqueça, o África Agora começa às 16 horas em Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, às 18 horas em Angola e às 19 horas em Moçambique. E vamos agora até o Bié, onde mais de 350 professores que ficaram um ano sem salários naquela província angolana criticam o silêncio da Inspeção-Geral da Administração do Estado em relação a um caso que pode conformar desvio de fundos públicos, com figuras visadas numa queixa à espera de resposta há 16 meses. O caso remonta ao início da década de 2000, quando os salários ainda eram pagos em mão, mas continua atual, como admite o setor da educação, estando os professores a exigir agora o parecer do órgão que faz o controle interno da administração pública. A reportagem é assinada pelo João Marcos.
São basicamente educadores do município do Andulo, alguns já reformados e outros ainda no ativo, que oferiam na altura um salário médio a rondar os 20 mil kwanzas. O porta-voz deste coletivo refere que a queixa foi apresentada à IGAI Central, em Luanda, de onde viria a ser encaminhada para a sua representação naquela província. O professor Américo, já na reforma, lamenta o silêncio da IGAI local sobre um caso suspeito de peculato.
Há um ano e quatro meses para cá, a IGAI não diz nada. Vê-se logo que ficaram corrompidos. Não vão fazer nada. Isso é mais responsável da educação. Eu até citei. Deviam perguntar os dirigentes da educação, os diretores. Estão ali, deu nomes. Depois eles apontaram. Mas não querem, caíram na corrupção. Como é que um professor fica um ano sem salário?
O que eles diziam?
Eles não diziam nada. Pensávamos que não, eles iriam. Tarde ou cedo iriam pagar. O que não aconteceu até que nos devem um ano. Estamos a apelar à própria IGAI Nacional, junto aos nossos deputados do Círculo Provincial do BIE, que criem uma comissão para esta verificação, entender o que é isto, afinal, os tribunais estão a decair muito.
Fonte da IGAI na província de Luanda revelou à Voz da América que o caso continua atual, confirmando que terá de ser desbloqueado mediante um parecer da delegação local, que pode ser passível de intervenção dos órgãos de justiça. Já o diretor do Gabinete Provincial de Educação no BIE, Amado Leonardo André, que optou por não gravar entrevista, diz que o seu setor aguarda igualmente pela posição da IGAI, mas não comentou a possibilidade de desvios dos salários. O secretário provincial do Sindicato Nacional dos Professores, no BIE, Ernesto Moenho, avançou que a sua província registrou inúmeros casos do género, muitos associados à não bancarização dos salários, e sublinhou que a sua instituição está à espera de ser chamada pela IGAI para prestar informações que julga pertinentes. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Para a revista esportiva da Voz da América, Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé são os três finalistas do prémio do Best, os mesmos do France Football, de alguns meses. Se os nomes do argentino e do norueguês são mais ou menos óbvios, mais surpreendente é a presença do francês, porque também o português Bernardo Silva estava para entrar, mas ficou de fora. Messi defende o troféu que conquistou na época passada, no ano em que ganhou o campeonato francês e se tornou no melhor marcador da história das Big Five, os cinco principais campeonatos da Europa, antes de se mudar para o Inter Miami da MLS, aqui nos Estados Unidos. Haaland ajudou o Manchester City a conquistar o inédito triplete, Champions, Premier League e Taça da Inglaterra. Mbappé justificado pela FIFA pela conquista da Liga Francesa, campeonato do qual foi também o melhor marcador. Muitas críticas quanto a esses três nomes, quando há outros jogadores que, segundo vários profissionais da imprensa, têm feito muito melhor figura do que Messi, Haaland e Mbappé, agora a esperar pelo prémio. A propósito de Messi, parece que vai ter a companhia do seu amigo de longa data do Barcelona, Luis Suárez. A equipa já dispensou o avançado Joseph Martínez, abrindo espaço no plantel para a chegada do uruguaio, que na semana passada se despediu do Brasil depois de uma excelente temporada no Grêmio de Porto Alegre. O clube da Flórida, detido por David Beckham, treinado pelo argentino Tata Martínez, tem Messi, Busquets e Jordi Alba. E arranca já a pré-época em janeiro, na Arábia Saudita, e agora quer também o Suárez. Na Inglaterra, os jogadores do Chelsea ficaram perplexos com a decisão de Maurício Pochettino de não dar a braçadeira de capitão ao brasileiro Thiago Silva, face à ausência de Reece James e Ben Chilwell, ambos lesionados. Ao que parece, o escolhido técnico argentino para o jogo com o Sheffield United no sábado será Conor Gallagher, de 23 anos, à frente do brasileiro. Mas isto é, segundo a imprensa inglesa, apenas fumos do mal-estar no ambiente da equipa que mais investiu neste ano mais de 300 milhões de euros em contratações e vai muito mal no campeonato. Na Europa, hoje é dia de Europa League, Bayer Leverkusen joga com o Molde, também o Rennes com Villarreal, Roma, Sheriff. Igualmente vamos ter um bom jogo na Holanda, Ajax, AEK, Atenas. Olympiacos na Grécia recebe o TSE, enquanto o Sporting acolhe o Stern. Na NBA, Giannis Antetokounmpo bateu ontem à noite o recorde pessoal ao somar 64 pontos na vitória dos Milwaukee Bucks frente aos Indiana Pacers. Registrou 14 ressaltos e 3 assistências, mas não gostou. Após o final do encontro, Giannis perdeu a cabeça, tudo por causa da bola. Os Pacers levaram a bola de jogo e o grego apressou-se a correr pelo túnel para que lhe integrassem. Bom, foi um festival ontem à noite do Gianni. Os Los Angeles Lakers derrotaram o San Antonio Spurs por 122-119 sem LeBron James. Com lesão no gêmeo esquerdo, foi Anthony Davis a evidenciar-se com 37 pontos. E assim terminamos o desporto na Voz da América.
E vamos agora até Moçambique, onde o Parlamento aprovou hoje, em definitivo, a proposta de revisão legislativa que aumenta de 2 para 5 anos o tempo mínimo de cumprimento de serviço militar obrigatório. Mas a medida continua a dividir a opinião dos jovens, por o serviço militar não ser profissionalizante. O André Batista conversou com alguns destes jovens.
Sousa Vitorino se alistou este ano para o serviço militar obrigatório em Chimoio, na capital da província moçambicana de Manica, e se surpreendeu pela negativa com o aumento do tempo para o seu cumprimento.
É, o tempo desses 5 anos é muito. Pelo menos se fosse para 2. Sim, porque estamos a dizer para aqueles que têm esposa, né? Para eles, esses 5 anos é muito. Pelo menos para 2.
Outro jovem, mocinho dos Remédios, entende ser favorável à extensão do tempo para o cumprimento de serviço militar obrigatório para os jovens que tenham falta de ocupação.
Mas para mim é normal, mas para os outros acho que os anos são muito, de 2 anos para 5 anos, é os anos mesmo, são muitos anos. Exato, com a possibilidade, sim, posso me ingressar, sim, posso me interessar nisto, sim, sim, para me formar.
Entretanto, analistas moçambicanos observam que o aumento do tempo de serviço militar peca por não garantir a profissionalização dos jovens que se alistam nas fileiras militares para assegurar a sua inserção social após o cumprimento. O analista Santo Carmona defende que os 5 anos de serviço militar vão apenas marginalizar os jovens.
Ele volta da tropa para começar de zero, que é uma aberração para o próprio jovem, porque isso só vai servir para atrasar a vida do próprio jovem, porque o jovem entra lá com 18 anos, por exemplo, só sai com 23 anos e o tempo já passou, não é? Com 23 anos, os 5 anos poderiam servir para ele fazer uma faculdade e volta assim como ele entrou, apenas com o conhecimento de manejar a arma, não é? Durante 2 anos, e agora já são 5 anos, e volta para a marginalização.
O também antigo deputado do MDM anota que a lei foi aprovada por interesse do governo e não dos jovens, e realçou que os jovens de famílias pobres é que serão mais penalizados pela lei do que os filhos das elites governamentais.
Mas o filho do camponês que vai para lá, o filho do operário que tem ido para lá para a tropa, cumpre, volta, fica a sua sorte. É necessário que não façam as leis para os outros. Essas leis têm que serem feitas para todos os nós. Todos nós temos a obrigação de cumprir. Eles têm que liberar os seus filhos também a participar no serviço militar obrigatório. Eu acho que se assim fosse, eles não poderiam aprovar essa lei. Isso só serve para delinquir o próprio jovem nesse trabalho de serviço militar obrigatório.
Por sua vez, o analista Martinho Marcos entende que a lei devia ter sido debatida mais para tirar a sensibilidade da juventude de todas as esferas, porque os 2 anos de serviço militar obrigatório já eram um martírio para os jovens que regressavam sem garantia de inserção na sociedade. Anotando que em vários países, jovens são formados como pilotos, médicos, motoristas e outras profissões. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
E assim chegamos ao final dos nossos primeiros 30 minutos de emissão. Não esqueçam, Voz da América, a emissão vespertina em português vai continuar convosco durante mais uma hora, que vai ser apresentada pelo Amâncio Miguel e depois pelo Sérgio Nhambi. Fique connosco.
Mãos na boca, o homem que acha paz no mundo. Tu és branco, bate em palmas, homem que acha paz no mundo. Uma mão lembra outra, homem que acha paz no mundo. Tu és branco, bate e acha paz no mundo. Mas vamos bater em palmas.
Estimado ouvinte, são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. No som, o Bob Bass. A realização é de Jaime Faria. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. A Ana Guedes estará aqui com as notícias. E nas notícias, Vladimir Putin, líder da Rússia, respondeu hoje a 67 perguntas numa conferência de imprensa maratona. Ataque no centro de Mali, nesta semana, atribuído a jihadistas, deixou dezenas de soldados e civis mortos. Somos a Voz da América e transmitimos desde Washington, D.C. para Angola e São Tomé e Príncipe em ondas médias, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através de rádios parceiras, isto em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Acompanhe as notícias em texto e áudio da Voz da América no nosso Facebook, no nosso YouTube e também na nossa plataforma X. Estamos também presentes no Instagram. A nossa referência é VOA Português. Uma vez mais, boa escuta. De seguida, as notícias com Ana Guedes.
A polícia dinamarquesa efetuou várias detenções esta quinta-feira, afirmando que levou a cabo a operação por suspeita de preparação de ataque terrorista. As detenções foram efetuadas no âmbito de uma ação coordenada em vários locais da Dinamarca. Na madrugada desta quinta-feira, não foram fornecidos outros pormenores. O nível de ameaça terrorista na Dinamarca situa-se atualmente no nível 4, o segundo mais elevado. No início deste mês, a Comissária dos Assuntos Internos da União Europeia avisou que a Europa enfrenta um enorme risco de ataques terroristas durante o período de férias de Natal, devido às consequências da guerra entre Israel e o grupo militante palestiniano Hamas. No início do mês, o Parlamento dinamarquês aprovou uma lei que torna ilegal a profanação de qualquer texto sagrado, depois de um punhado de ativistas anti-islâmicos terem profanado publicamente o Corão, dando origem a manifestações de indignação nos países muçulmanos. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin respondeu a 67 perguntas durante uma conferência de imprensa maratona nesta quinta-feira, mas algumas das mais provocadoras foram transmitidas no ecrã atrás dele. Os cidadãos russos enviaram mais de 2,8 milhões de perguntas a Putin, que anunciou que se candidataria à reeleição em 2024, o que lhe permitiria prolongar o seu domínio décadas no poder até a década de 2030. Não precisa de se candidatar a outro mandato. Dê lugar aos jovens, disse um espectador, enviando a sua pergunta por SMS. Um outro perguntou quem será o presidente depois de si. Durante as 4 horas de conferência, as perguntas enviadas pelos telespectadores apareceram aparentemente sem filtro nos ecrãs da grande sala de conferências. Não é claro se Putin as viu ou não. Respondendo a perguntas pré-selecionadas, Putin sublinhou que as sanções ocidentais e o isolamento internacional pouco tinham feito para afetar a economia ou moral da Rússia 2 anos após o início da ofensiva na Ucrânia. O Tribunal de Moscou anulou hoje A sentença imposta ao ativista Gregor Love, da organização não-governamental Memorial, galardoado com o Prémio Nobel da Paz, que tinha sido condenado por desacreditar as Forças Armadas Russas em plena invasão da Ucrânia. Orlov, que já tinha sido acusado anteriormente pelo mesmo crime, reiterou a sua inocência. A decisão tem poucos precedentes no país, onde a maioria destes casos resulta em a condenação. Um ataque no centro do Mali esta semana, atribuído a jihadistas, deixou dezenas de soldados e civis mortos, segundo fontes locais disseram à AFP. Até agora o exército informou apenas que tinha repelido um ataque terrorista ao campo de Farabugo na terça-feira, sem mencionar as vítimas. No Senegal, um juiz ordenou esta quinta-feira que o líder da oposição, Ousmane Sonko, que se encontra detido, seja reintegrado nos cadernos eleitorais, abrindo caminho para que possa concorrer às eleições presidenciais do próximo ano. Sonko fora excluído dos cadernos eleitorais depois de ter sido condenado em junho a 2 anos de prisão por corrupção moral de uma jovem. O político de 49 anos terminou em terceiro lugar nas eleições presidenciais de 2019. Os chadianos votam domingo uma nova Constituição. Observadores dizem que é um passo fundamental para as eleições prometidas, mas adiadas pela junta no poder. O presidente de transição, o general Deby Itno, cuja junta governa desde 2021, tinha prometido entregar o poder aos civis e realizar eleições este ano, antes de as adiar para 2024. Na Nigéria, as autoridades afirmam que pelo menos 4 soldados foram mortos e 2 sul-coreanos raptados durante ataque de homens armados no estado nigeriano Rivers, rico em petróleo. De acordo com a Associated Press, um porta-voz do exército diz que os homens armados emboscaram uma caravana que escoltava os coreanos numa viagem de trabalho ao longo de uma estrada principal.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos para já ao espaço de atualidade, isto em termos de reportagem. O Tribunal Judicial de Nacala, na província moçambicana de Nampula, ordenou nesta quarta-feira a prisão domiciliária e do Edil Raul Novinte, um dos tópicos que iremos destacar nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América. Mas antes de irmos já na Cala, ao encontro da Dina Sualeri, vamos a Maputo, ao encontro do jornalista Luís Nhachote. Foi morto na madrugada de hoje o jornalista João Chamusse, do diário Ponto a Ponto. Temos a informação de que a polícia fez-se no local para fazer a sua perícia, mas das indicações que temos até agora, parece que ainda não há uma informação oficial das razões da morte ou do assassinato do jornalista João Chamusse. Luís, bem-vindo à antena.
Muito obrigado pelo convite e, uma vez mais, cá estamos para contribuir para a cidadania do nosso espaço.
Luís, foi encontrado morto hoje com sinais de violência o jornalista João Chamusse. O que é que se sabe até agora em relação às eventuais causas?
Eu estive na casa do finado hoje entre as 11 horas e as 15 horas da tarde de hoje aqui em Maputo, e num triste cenário, a condição humana de que nós somos, de ver um corpo atrelado com contusões graves na cabeça, e a polícia moçambicana de remoção de corpos, que é um serviço que é feito pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal, ter estado mais de 5 horas para remover um cadáver que estava à vista do público. O que se sabe até agora, para aquilo que eu vi, aonde eu estava, é que ainda são desconhecidas as motivações do crime, e o que se sabe é que foi assassinado. Esta é a primeira evidência, dadas as contusões na nuca do João Chamusse. E mais, sabe-se que os que perpetraram este crime não tinham intenções, por exemplo, de roubar a sua viatura, que continuava intacta ali. Ele, segundo apurei no local, ele tem essa viatura há menos de 6 meses, mas não foi encontrado o seu computador, não foi encontrado o seu telemóvel. Então, parece que estamos diante de uma situação de um assassinato.
Luís, claro. Luís, o João chamou-se, tinha o seu jornal Ponto a Ponto, já vem da história da Mídia CUP e também fazia críticas sociais e a política na televisão Sucesso. Poderá isto ser um sinal, de uma vez mais, da intimidação que os jornalistas moçambicanos estão vítimas?
Nós estamos num momento muito crucial da sobrevivência da democracia em Moçambique. O João chamou-se antes de fundar o Ponto por Ponto, que é um semanário que é distribuído pelo WhatsApp e agora é por e-mail. É meu contemporâneo, um pouco mais velho do que eu, vem de outras experiências anteriores. Eu mencionei isso, por acaso, hoje num post meu no Facebook, que João chamou-se um piloto formado com recursos do Estado moçambicano que não chegou a exercer a sua profissão dada a questões de discriminação que existiam ao tempo em que Samora Machel era vivo. Ele foi a Portugal em 1981 e voltou em 83, e entre 84 e 86 ele ficou na cabine de controle de voos e não pilotou um avião, para que é aquilo que o Estado investiu para a sua formação. Prostrou-se e terminou no jornalismo. É aí onde eu conheço João Chamusse, e é uma das pessoas que fundou o Canal de Moçambique. Ele era meu sócio, fundador do Canal de Moçambique, um crítico acérrimo, e eu tenho dito, hoje passei o dia a dizer, que é o melhor conhecedor da lei eleitoral em Moçambique, era o João Chamusse. Ele conhecia porque fez, navegou por essas águas durante os últimos 20, 25 anos. Ele aparece morto num contexto em que estamos a ser de eleições muito conturbadas, completamente difusas, e não há nenhum interesse em roubar o seu carro, mas o seu telemóvel e o seu laptop. Significa que há alguma coisa que nos transcende, que está, diria, ao cargo da nossa investigação criminal, é que vai responder essas questões.
Luís, para terminar, até este momento não há indicações da polícia em relação ao início da investigação. Há algum pronunciamento conhecido?
Não existe nenhum pronunciamento público por parte das autoridades. Há um pronunciamento preliminar e com reservas em relação a um caso, como sempre a polícia usa o argumento que está a investigar o crime.
Luís Dias Otto, muito obrigado. Nós voltaremos ao contacto em próximas ocasiões aqui na Voz da América para falar deste e de outros casos. O jornalista moçambicano João Chamusse foi assassinado na madrugada desta quinta-feira na Catembe, distrito da cidade de Maputo. Luís, continuação de uma ótima quinta-feira, apesar da situação em que te encontras, acabas de perder um grande amigo, um grande colega de profissão. 12 horas e 41 minutos aqui em Washington, D.C. Vamos agora a Nacala. O Tribunal Judicial de Nacala, na província moçambicana de Nampula, ordenou nesta quarta-feira a prisão domiciliária, termo de identidade e residência e consequente suspensão de funções do presidente do município de Nacala, Raul Novinte, e do seu assessor de comunicação, Arlindo Chissale. A nossa colega em Nampula, Adina Sualehe, conversou com Arlindo Chissale.
Em entrevista à Voz da América, Arlindo Chissale, assessor de comunicação do município de Nacala Porto, confirmou que está em prisão preventiva domiciliária e acrescentou que, além dele e o Edil, há também funcionários que ocupam cargos importantes ao nível da edilidade, como é o caso de vereadores. Arlindo diz que os órgãos da justiça estão a cometer uma injustiça com a decretação das prisões.
A ligação para o Ministério Público, não é? E que pediu com que essa medida fosse dada a nós por via do tribunal, é que praticamente todos, como se alega, fizemos parte de roubos nas casas ou lojas, escaramuças, incitação à violência ao longo da campanha eleitoral em Nacala Porto.
O partido Renamo na província de Nampula ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas alguns jornalistas consideram estranho o fato de, segundo eles, os órgãos da justiça no país terem outra dinâmica de funcionamento quando se trata de casos relacionados a partidos e ou figuras da oposição ao governo. Wilker Dias disse que é uma decisão que apanha grande parte das pessoas de surpresa, uma vez que, ao nível do país, já houve vários casos em que havia configurar incitação à violência, mas que não tiveram qualquer acusação formal. Daí que pode se tratar de uma intimidação, uma vez que a situação política do país não está favorável.
conta dos órgãos de justiça em Moçambique acabam tendo uma funcionalidade que, quando são chamados, aqui são chamados principalmente quando se tratam de listas eleitorais, não tem a mesma dinâmica quando está relacionada a um outro partido diferente daquele que é o da oposição ou do que não está no poder. Portanto, isso já torna-se um facto preocupante e demonstra-se claramente aquele que é o critério de escolha na seleção dos casos, nas tipologias dos casos a serem tratados.
Por seu lado, Marçal Manfredo entende que a prisão tem um cunho político.
Um dos fundamentos ali apresentados é que incitou a violência, não é? De uma e de outra forma, aquele tribunal está a clarificar que o tribunal não está a agir sob legalidade jurídica, está a agir sob ordem da política.
Importa referir que a cidade de Nacalaporto foi uma das que repetiu eleições autárquicas no dia 10 de dezembro, mas estas foram boicotadas pela RENAMO, que continua a dizer aos municípios que venceu no dia 11 de outubro. A Frelimo foi a vencedora do escrutínio, cujo relato foi de muita abstenção dos eleitores. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
Obrigado, Adina. De Nampula, vamos a Manica. O Parlamento Moçambicano aprovou esta quinta-feira, em definitivo, a proposta de revisão legislativa, aumentando de 2 para 5 anos o tempo mínimo de cumprimento do serviço militar obrigatório. Mas a medida continua a dividir a opinião dos jovens por o serviço militar não ser profissionalizante. Esta é uma reportagem do André Batista em Chimoio.
Sousa Vitorino se alistou este ano para o serviço militar obrigatório em Chimoio, na capital da província moçambicana de Manica, e se surpreendeu pela negativa com o aumento do tempo para o seu cumprimento.
O tempo desses 5 anos é muito. Pelo menos se fosse 12. Sim, porque estamos a dizer para aqueles que têm esposa, né? Para eles esses 5 anos é muito. Pelo menos para 12.
Outro jovem, Mocinho dos Remédios, entende ser favorável à extensão do tempo para o cumprimento de serviço militar obrigatório para os jovens que tenham falta de ocupação.
Mas para mim é normal, mas para os outros acho que os anos são muito, de 2 anos para 5 anos, os anos mesmo, são muitos anos. Exato, com a possibilidade, sim, posso me ingressar, sim, posso me interessar nisto, sim, sim, para me formar.
Entretanto, analistas moçambicanos observam que o aumento do tempo de serviço militar peca por não garantir a profissionalização dos jovens que se alistam nas fileiras militares para assegurar a sua inserção social após o cumprimento. O analista Santo Carmona defende que os 5 anos de serviço militar vão apenas marginalizar os jovens.
Ele volta da tropa para começar de zero, que é uma aberração para o próprio jovem, porque isso só vai servir para atrasar a vida do próprio jovem, porque o jovem entra lá com 18 anos, por exemplo, só sai com 23 anos e o tempo já passou, não é? Com 23 anos, os 5 anos poderiam servir para ele fazer uma faculdade e volta assim como ele entrou, apenas com o conhecimento de manejar a arma. Durante 2 anos, e agora já são 5 anos, e volta para a marginalização.
O também antigo deputado do MTM anota que a lei foi aprovada por interesse do governo e não dos jovens, e realçou que os jovens de famílias pobres é que serão mais penalizados pela lei do que os filhos das elites governamentais.
Mas o filho do camponês que vai para lá, o filho do operário que tem ido para lá para a tropa, cumpre-o, volta, fica a sua sorte. É necessário que não façam as leis para os outros. Essas leis têm que serem feitas para todos os nós. Todos nós temos a obrigação de cumprir. Eles têm que liberar os seus filhos também a participar no serviço militar obrigatório. Eu acho que se assim fosse, eles não poderiam aprovar essa lei. Isso só serve para delinquir o próprio jovem nesse trabalho de serviço militar obrigatório.
Por sua vez, o analista Martinho Marcos entende que a lei devia ter sido debatida mais para tirar a sensibilidade da juventude de todas as esferas, porque os 2 anos de serviço militar obrigatório já eram um martírio para os jovens que regressavam sem garantia de inserção na sociedade. Anotando que em vários países, jovens saem formados como pilotos, médicos, motoristas e outras profissões. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Em Manica são neste momento 19h48, aqui em Washington são 12h48, temos uma diferença de 7 horas. Vamos a Guiné-Bissau, uma diferença horária de 4 horas. Neste país, 10 dias depois da dissolução do Parlamento, a crise política continua e ganha volume, especialmente depois de ontem a polícia ter impedido os deputados de entrar no Parlamento para mais uma sessão. A Voz da América conversou hoje com o deputado do MADEM G15, partido da oposição, e o Parlamento, que apoia o Presidente da República, o deputado Nelson Semedo, e com também deputado e porta-voz da maioria, o PAI Terra Arranca, sobre os motivos da crise com as posições cada vez mais extremadas. A conversa foi orientada por Álvaro Lúdia Andrade. Quem fala primeiro com ele é o Nelson Moreira, do MADEM G15, e explica a sua versão.
O país foi confrontado entre os dias 31 de uma grave crise, que apesar de seja dita, uma crise que foi em causa normal e regular do funcionamento da Instituição da República, tendo como epicentro a Assembleia Nacional Popular. Quando a Assembleia Nacional Popular está a ser transformada no centro de toda a polêmica, de toda a crise, não há como o Presidente da República, enquanto garante do normal funcionamento da Instituição da República, porque o Presidente jurou, nos termos da Constituição da República, defender a República de Guiné-Bissau, defender a Constituição, e quando o país está a ser arrastado por uma guerra civil, semelhante àquilo que aconteceu no 7 de junho de 98, o Presidente não tinha outra opção senão usar as suas prerrogativas constitucionais.
O caso aconteceu sob a alçada do Ministério do Interior. O Presidente decidiu reconduzir o mesmo Primeiro-Ministro, que politicamente tem autoridade sobre o Ministério do Interior. Porquê?
Porque essa desde uma primeira legislatura, os sinais que a Assembleia Nacional Popular tem revelado logo no primeiro dia da sua Constituição, não havia dúvida de que íamos chegar onde chegamos. Os debates parlamentares, em vez de ser um debate gerado para defender para o interesse do povo da Guiné, virou como um debate ataque pessoal ao Presidente da República, um debate que visa instigar ódio, instigar guerra civil.
Leitura diferente tem o também deputado Armando Magno, que é também porta-voz da coligação PAI Terra Arranca.
A nossa Constituição, no seu artigo 94º, diz que depois das eleições do Parlamento não pode ser dissolvido em caso algum nos 12 meses subsequentes. Ora, as eleições na Guiné-Bissau foram feitas a 4 de junho de 2023 e estamos em dezembro de 2023. Portanto, estamos longe de preencher esse espaço dos 12 meses. Portanto, qualquer que seja a dissolução decidida nesse espaço temporal, é mais que evidente que é inconstitucional, ferindo de morte a Constituição no seu artigo 94º. Portanto, se esse artigo for conjugado com o 8º da Constituição, que diz que os atos que são contrários à Constituição são inócuos, nulos e sem efeito, então, o decreto que não preenche o artigo 94º é tão só inconstitucional. Todo mundo tem seguido, portanto, a plenária na nossa Assembleia Nacional Popular. Tem havido debate democrático, troca de impressões democráticas, umas vezes, portanto, mais calmo, outras vezes mais agitado, mas tudo dentro do ambiente democrático. Quem tem essas provas de insinuar que a Assembleia está a tentar fazer alguma coisa de ilegal? Que diga diretamente o que a Assembleia fez e que seja ilegal. Contrariamente, os nossos adversários políticos é que têm os seus intentos bem desenhados.
Era o deputado do PAI Terra Arranca, Armando Magno. Esta é a Voz da América. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, de maioria republicana, votou por pouco na quarta-feira para autorizar o inquérito formal de destituição do presidente Joe Biden, um passo em frente na investigação sobre qualquer envolvimento do presidente nos negócios do filho, Mayra de La Salette.
A votação para formalizar a investigação de destituição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi aprovada na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, de maioria republicana, por 221 votos contra 212.
The yeas are 221 and the nays are 212. The resolution is adopted.
Os republicanos disseram que a votação marcou um importante passo em frente na investigação de um mês sobre o envolvimento de Biden nos negócios estrangeiros do seu filho, Hunter Biden. Jim Jordan preside ao Comitê Judicial da Câmara.
Esta é uma história tão antiga como as colinas. Temos um político que faz certas coisas que depois beneficiam financeiramente a sua família e depois há um esforço para as esconder.
A ação de quarta-feira dá aos republicanos mais autoridade para obter documentos e provas para a investigação. James Comer preside ao Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes.
É muito claro que a Casa Branca tem estado a obstruir a nossa investigação. Penso que a mensagem de hoje é muito alta e clara.
Mas a Casa Branca disse que já atendeu aos pedidos dos republicanos. Karine Jean-Pierre, adida de imprensa da Casa Branca.
Obtiveram 100 mil páginas de documentos. Entrevistaram testemunhas durante 40 horas. E esses documentos e essas testemunhas que eles pediram têm refutado suas falsas alegações vezes sem conta, em vez de fazerem o trabalho do povo americano.
Hunter Biden recusou a ordem dos republicanos da Câmara dos Representantes para testemunhar à porta fechada na quarta-feira, dizendo que iria testemunhar em público e que nunca beneficiou das ligações políticas do seu pai.
No auge da minha dependência, fui extremamente irresponsável com as minhas finanças, mas sugerir que isso é motivo para um inquérito de destituição ultrapassa o absurdo. É uma falta de vergonha. Não há provas que sustentem as alegações de que o meu pai estava financeiramente envolvido nos meus negócios.
Uma sondagem da Morning Consult realizada este mês mostra que 44% dos americanos são a favor de um inquérito de destituição, enquanto 40% são contra. Os democratas da Câmara dos Representantes afirmaram que a votação foi politicamente motivada antes das eleições presidenciais de 2024. O congressista democrata Robert Garcia.
A maioria fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que Donald Trump seja reeleito. E todos sabemos que é ele que está a conduzir todo esse processo.
O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, pode estar relutante em avançar com uma votação em plenário da destituição de Biden. Os republicanos controlam a Câmara por pouco, num ano de eleições, e uma impugnação representaria um risco político para alguns republicanos em distritos divididos.
Os líderes mundiais e representantes de quase 200 nações que participaram na Cimeira Climática, a Conferência de Partes, COP28, no Dubai, chegaram a um acordo histórico para a transição dos combustíveis fósseis. Tal acordo não está a ser recebido bem na Nigéria, que depende das vendas do petróleo bruto para a maior parte do seu orçamento. Os líderes mundiais dizem que precisam de financiamento, ou melhor, os líderes da Nigéria dizem que precisam de financiamento se o mundo quiser que o país abandone o uso e produção de combustíveis fósseis. Naquela cimeira climática, que terminou na quarta-feira com a assinatura do acordo de transição do petróleo, gás e carvão, no que o texto chama de maneira justa, ordenada e equitativa, na esperança de reduzir as emissões de carbono e aliviar o aquecimento global. É o primeiro acordo deste tipo a afastar-se dos combustíveis fósseis desde que as conferências anuais começaram há quase 3 décadas. O acordo também procura triplicar a capacidade de energia renovável a nível mundial até 2030 e promover tecnologias de captura de carbono que possam limpar indústrias difíceis de descarbonizar. O presidente da COP, o Sultão Al-Jaber do Dubai, elogiou o acordo, mas disse que seria a sua implementação que sinalizaria o verdadeiro sucesso. Peter Targa, antigo diretor de alterações climáticas do Ministério Federal do Ambiente da Nigéria, concorda. Peter Targa afirmando que esta não é a primeira vez que foram tomadas decisões nas discussões sobre as alterações climáticas na Conferência de Partes que não foram totalmente implementadas. Diz ele ainda que, na verdade, é no melhor interesse do clima que todos estejam envolvidos. Mas alguns não estão tão satisfeitos com o acordo. Os membros dos países produtores de petróleo, que é a OPEP, incluindo a Nigéria, resistiram inicialmente aos apelos de mais de 100 nações para medidas mais duras, como uma eliminação completa dos combustíveis fósseis. Salisu Dahiru é diretor do Conselho Nacional para Mudanças Climáticas da Nigéria. Ele participou de uma cimeira, ou melhor, de uma sessão plenária em Dubai, na quarta-feira.
There's no fairness, there's no justice.
Saliço afirmando que não há imparcialidade e justiça equidade na chamada decisão de pedir aos países em desenvolvimento de pedir aos países africanos cujas emissões são de apenas 3% que comecem a abandonar os combustíveis fósseis. Na voz dele, eles são hipócritas. E vou citar os mesmos países que defendem isso, os Estados Unidos e a União Europeia, e alguns. Estes combustíveis fósseis são necessários para que os países em desenvolvimento possam saborear os benefícios do desenvolvimento. O que sempre defendemos, disse ele, foi a descarbonização do petróleo e do gás para que possamos obter combustíveis mais limpos. Os críticos, no entanto, argumentam que a tecnologia é cara e é uma tática diversiva dos países para continuar a produzir combustíveis fósseis. O petróleo representa 95% das receitas da Nigéria. E com esta notícia, chegamos ao ponto final desta segunda parte. Estive na sua companhia o Bob Bass, o Jaime Faria e eu, Amâncio Miguel. De seguida, a terceira parte com o Sérgio Nhambe. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir da capital americana, Washington. Hoje é 14 de dezembro, convosco Sérgio Nhambe, Jaime Faria. Boa tarde. Nós transmitimos em ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos também na internet em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou mesmo no tablet. A Voz da América em português está nas redes sociais Facebook, YouTube, X, Instagram, a referência é a mesma. Voa Português. Também pode nos encontrar no WhatsApp. É mais 1-202-251-9466. Os títulos e destaques desta emissão de quinta-feira. Ataque no centro do Mali nesta semana atribuído a jihadistas deixou dezenas de soldados e civis mortos. Tribunal russo anula a sentença imposta ao ativista Oleg Orlov da organização não-governamental Memorial, galardoada com o Prêmio Nobel da Paz. Cabo Verde, selecionado para o terceiro pacote do compacto Millennium Challenge Corporation da ajuda pública dos Estados Unidos. E ainda na Guiné-Bissau, coligação Pai Terra Ranca e Madame Jenkins mantém a leitura às opostas da dissolução do parlamento pelo presidente da República. Três horas, um minuto, 54 segundos. Este é o momento de darmos desenvolvimento às nossas notícias. Vamos começar mesmo por Cabo Verde, que foi selecionado para um terceiro compacto dos Estados Unidos da América no âmbito do Programa de Ajuda Pública ao Desenvolvimento, anunciou hoje o primeiro-ministro cabo-verdiano. O anúncio foi feito há momentos pelo primeiro-ministro Ulysses Correa e Silva e também pela agência americana. Do lado da Millennium Challenge Corporation, em comunicado de imprensa, é referido que o Conselho de Administração da Millennium Challenge Corporation selecionou o antigo parceiro de compacto Cabo Verde como elegível para desenvolver um compacto regional em reconhecimento do claro compromisso do país com a governação democrática e dos seus significativos desafios de desenvolvimento e redução da pobreza. Com esta nova parceria, a Millennium Challenge Corporation apoiará Cabo Verde na geração de crescimento econômico através de uma maior integração com a região da África Ocidental. Ainda se desconhecem os valores envolvidos. Esta é a terceira vez que Cabo Verde é escolhida para beneficiar do programa de apoio Millennium Challenge Account. Em junho de 2005, O MCC e o governo do Cabo Verde assinaram um acordo de 5 anos no valor de US$ 110 milhões para ajudar a aumentar o crescimento econômico do país e reduzir a pobreza através de investimentos em infraestruturas, gestão de bacias hidrográficas e apoio à agricultura e desenvolvimento mesmo do setor privado. Da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, assim que é, vamos à Guiné-Bissau. 10 dias depois da dissolução do Parlamento, a crise política ganha volume, especialmente depois de ontem a polícia ter impedido os deputados de entrarem no Parlamento para mais uma sessão. A Voz da América falou hoje com o deputado do MADEM, dia 15, partido da oposição ao Parlamento, e que apoia o presidente da República, Nelson Semedo, e com também deputado e porta-voz da maioria, Paiter Arranca, sobre os motivos da crise com as posições cada vez mais extremas. Nelson Moreira, do MADEM G15, explica a sua versão.
O país foi confrontado entre os dias 31 de uma grave crise, que apesar de ser dita, uma crise que foi em causa normal e regular funcionamento da instituição da República, tendo como epicentro a Assembleia Nacional Popular. Quando a Assembleia Nacional Popular está a ser transformada no centro de toda polêmica, de toda crise, não há como o Presidente da República, enquanto garante do normal funcionamento da Instituição da República, porque o Presidente jurou, nos termos da Constituição da República, defender a República de Guiné-Bissau, defender a Constituição, e quando o país está a ser arrastado por uma guerra civil, semelhante àquilo que aconteceu no 7 de junho de 98, o presidente não tinha outra opção senão usar as suas prerrogativas constitucionais.
O caso aconteceu sob a alçada do Ministério do Interior. O presidente decidiu reconduzir o mesmo primeiro-ministro, que politicamente tem autoridade sobre o Ministério do Interior. Porquê?
Porque essa desde uma primeira legislatura, os sinais que a Assembleia Nacional Popular tem ter revelado logo no primeiro dia da sua Constituição, não havia dúvida de que íamos chegar onde chegamos. Os debates parlamentares, em vez de ser os debates virados para defesa do interesse do povo da Guiné, virou como um debate ataque pessoal ao Presidente da República, um debate que visa instigar ódio, instigar guerra civil.
Era o Nelson Moreira, do MADEM G15, a explicar a sua versão. Versão essa que é diferente do Armando Magno, deputado e porta-voz da coligação Paiter Arranca.
A nossa Constituição, no seu artigo 94º, diz que depois das eleições o Parlamento não pode ser dissolvido em caso algum nos 12 meses subsequentes. Ora, as eleições na Guiné-Bissau foram feitas a 4 de junho de 2023, estamos em dezembro de 2023, portanto estamos longe de preencher esse espaço dos 12 meses, portanto qualquer que seja a dissolução decidida nesse espaço temporal é mais que evidente que é inconstitucional, ferindo de morte a Constituição no seu artigo 94º, portanto. Se esse artigo for conjugado com o 8º da Constituição, que diz que os atos que são contrários à Constituição são inócuos, nulos e sem efeito, então o decreto que não preenche o artigo 94º é tão só inconstitucional. Todo mundo tem seguido, portanto, a plenária na nossa Assembleia Nacional Popular. Tem havido debate democrático, troca de impressões democráticas, umas vezes portanto mais calmo, outras vezes mais agitado, mas tudo dentro do ambiente democrático. Quem tem essas provas de insinuar que a Assembleia está a tentar fazer alguma coisa de ilegal? Que diga diretamente o que a Assembleia fez e que seja ilegal. Contrariamente, os nossos adversários políticos é que têm os seus intentos bem desenhados.
Era o Armando Magno. Os dois parlamentares guineenses falaram com o Álvaro Lugier Andrade. As entrevistas estarão disponíveis mais tarde no nosso site voaportugues.com. E da Guiné-Bissau, vamos agora viajar para Moçambique, onde o Tribunal Judicial de Nacala, na província de Nampula, ordenou na quarta-feira a prisão domiciliária, termo de identidade e residência e consequente suspensão de funções do presidente do município de Nacala, Raul Novinti, e do seu assessor de comunicação, Arlindo Chissali. O tribunal aceitou assim o pedido do Ministério Público, que acusou Novinti e Chissali de incitamento à desobediência coletiva em concurso com a investigação pública ao crime, com a instigação assim que é pública ao crime. No despacho, o juiz aponta como causas para tais medidas a possibilidade de fuga, perturbação do decurso da instrução e da audiência preliminar e perturbação de ordem e tranquilidade públicas ou de continuação de atividade criminosa devido às personagens dos arguidos.
Em entrevista à Voz da América, Arlene Chissala, assessor de comunicação do município de Nacala Porto, confirmou que está em prisão preventiva domiciliária e acrescentou que, além dele e o edil, há também funcionários que ocupam cargos importantes ao nível da edilidade, como é o caso de vereadores. Arlindo diz que os órgãos da justiça estão a cometer uma injustiça com a decretação das prisões.
A ligação para o Ministério Público, não é? E que pediu com que essa medida fosse dada a nós por via do Tribunal, é que praticamente todos, como se alega, fizemos parte de roubos nas casas ou lojas, escaramuças, incitação à violência ao longo da campanha eleitoral em Nacala Porto.
O partido Renamo na província de Nampula ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas alguns jornalistas consideram estranho o fato de, segundo eles, os órgãos da justiça no país terem outra dinâmica de funcionamento quando se trata de casos relacionados a partidos e ou figuras da oposição ao governo. Walker Dias disse que é uma decisão que apanha grande parte das pessoas de surpresa, uma vez que ao nível do país já houve vários casos em que havia configurar incitação à violência, mas que não tiveram qualquer acusação formal. Daí que pode se tratar de uma intimidação, uma vez que a situação política do país não está favorável.
Os órgãos de justiça em Moçambique acabam tendo uma funcionalidade que, quando são chamados, aqui são chamados principalmente quando se tratam de listas eleitorais, não tem a mesma dinâmica quando está relacionado a um outro partido diferente daquele que é o da oposição ou do que não está no poder. Portanto, isso já torna-se um facto preocupante e demonstra-se claramente aquele que é o critério de escolha na seleção dos casos, nas tipologias dos casos a serem tratados.
Por seu lado, Marçal Manfredo entende que a prisão tem um cunho político.
Um dos fundamentos ali apresentados é que incitou a violência, não é? De uma e de outra forma, aquele tribunal está a clarificar que o tribunal não está a agir sob legalidade jurídica, está a agir sob ordem da política.
Importa referir que a cidade de Nacala Porto foi uma das que repetiu eleições autárquicas no dia 10 de dezembro, mas estas foram boicotadas pela Renamo, que continua a dizer aos munícipes que venceu no dia 11 de outubro. A Frelimo foi a vencedora do escrutínio, cujo relato foi de muita abstenção dos eleitores. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
Como está a vossa saúde? Quinta-feira é dia de falarmos mesmo da saúde. Ana Guedes e doutora Graça Matzinha têm uma conversa muito saudável. Vamos ouvir.
Ora então, amigos, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco está a Ana Guedes e comigo está a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai essa sua saúde? Vai bem?
Olá, Ana. Estou bem de saúde. Ana, como está?
Ana também está bem de saúde e esperamos que os nossos amigos ouvintes também estejam bem de saúde o melhor possível, não é, doutora? Porque estamos numa altura, pelo menos aqui nos Estados Unidos, estamos numa altura de muitas doenças do aparelho respiratório, asmas, Temos também as alergias sazonais, mas por agora vamos aguentando. Doutora, e hoje vamos falar de alguém que não sei se tem alergias sazonais, vamos falar de um mosquito. Isto a propósito da dengue, a febre dengue, que é muito prevalente na América Latina. Ouvimos falar muito disso no Brasil, nas Caraíbas, mas que também está presente em África e em Cabo Verde, é um dos nossos países que tem, de facto tido esse problema. Mas as pessoas fazem um bocado de confusão, porque parece haver uma superposição entre o que é a febre da dengue, a malária, a chikungunya. Doutora, de facto, quando falamos da dengue, estamos a falar de quê?
Olha, Ana, falar da dengue é falar de uma doença que, em termos de sintomas, acaba sendo muito parecida à malária e outras, por isso mesmo há sempre essa confusão. Mas, claramente, a dengue é diferente. Porque tem características específicas, não é? E é uma doença que, apesar de ser comum na América Latina, há outras partes do mundo em que uma e outra vez, ainda que seja de forma esporádica, aparecem casos, como é o caso agora de Cabo Verde, que notificou alguns casos de dengue. Portanto, o que é a dengue? A dengue é uma doença que provoca sintomas como febre, manchas vermelhas na pele e dor no corpo, e que é causada por um vírus que é transmitido por um mosquito, que é o Aedes aegypti. Esse é um mosquito que normalmente é urbano, um mosquito diurno e que se reproduz em depósitos de água parada. Portanto, estamos aqui a dizer que há um vírus para ver essa doença, mas o vírus tem que ser transmitido por este mosquito. E uma essa questão da transmissão pelo mosquito também é característica comum com a malária e outras, embora sejam mosquitos diferentes e também com características diferentes, mas há um ponto em comum. Uhum. E os outros pontos têm a ver mesmo com o tipo de sintomatologia que tanto a dengue como a malária produz, não é? Uhum. Que se pode confundir por aí também.
Portanto, quais são, te falou de sintomatologia, quais são os sintomas da febre de dengue e que poderão ser mais da febre de dengue, que as pessoas possam saber que é mais dengue do que é, por exemplo, malária ou paludismo?
Bem, Ana, em termos de sintomas, primeiro dizer que a dengue tem um período de incubação de 3 a 7 dias que pode prolongar-se até 14 dias. E os sintomas da dengue surgem entre o terceiro e o 14º dia após a picada desse mosquito. E quais serão esses sintomas? De uma forma geral, a doença vai se manifestar por febre alta, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, dores nos músculos e nas articulações, vômitos e manchas vermelhas na pele. E em casos mais graves, pode surgir um quadro hemorrágico, que nesse caso denomina-se dengue hemorrágico. E essa hemorragia pode estar na pele, nas mucosas, nos órgãos internos e que pode, infelizmente, causar a morte. E a probabilidade da doença agravar é maior para quem já teve uma infecção anterior do que alguém que está sendo infectado pela primeira vez. Portanto, as pessoas que sabem que já tiveram uma infecção anteriormente têm que ter muito mais atenção, porque podem muito rapidamente evoluir para a gravidade.
Portanto, doutora, há fases, a dengue tem fases como outras doenças têm fases, ou tem a dengue 1, dengue 2, ou a dengue é só uma dengue?
Existe a dengue simples, que pode-se assim denominar a dengue clássica, não é? Que tem esses sintomas que eu referi, mas depois tem essa dengue mais grave, que é a dengue hemorrágica, que vai se caracterizar por estas hemorragias, as mucosas e noutras partes do corpo, e que pode levar à morte do paciente. Portanto, há esta distinção, a dengue clássica e a dengue hemorrágica.
Doutora, há algum tratamento para a dengue que seja eficaz ou apenas tratam os sintomas, por assim dizer?
Bem, Ana, antes mesmo de falar tratamento, importa referir que o diagnóstico precoce é muito importante. E o diagnóstico é feito através de exames de sangue para dengue e também exames de serologia, não é? E em vários países já existem testes rápidos para dengue e que isso ajuda a tornar o diagnóstico mais rápido e a otimizar o diagnóstico. Entretanto, relativamente ao tratamento, para dengue não existe um tratamento específico, não é? Que seja específico para o vírus da dengue. Faz-se apenas uso de medicamentos para tratar os sintomas da doença, não é? Por exemplo, se a pessoa tem febre, vai-se administrar um medicamento para a gestão da febre. Se a pessoa tem qualquer tipo de dor, também vai-se fazer um tratamento para ajudar a aliviar a dor. Mas é preciso ter em conta outras medidas complementares, que é a questão da hidratação, que é muito importante. É preciso que as pessoas sejam hidratadas. É preciso assegurar que as pessoas que têm dengue tenham repouso. Tem que também assegurar que, em caso de vômitos, faz-se essa gestão. Entretanto, Ana, há outras medidas que seriam medidas complementares que é preciso ter. Por exemplo, a questão do repouso é muito importante. As pessoas com dengue têm que repousar, têm que se permitir descansar. É muito importante também a hidratação, a reposição de líquidos, principalmente líquidos como o caseiro e outros que possam ajudar a pessoa a manter-se hidratada. Mas, acima de tudo, a questão de um uso correto de medicamentos é muito importante, porque a pessoa até pode estar a tomar todas essas medidas, mas se não faz, não toma os medicamentos de forma correta, isso não vai ajudar. Portanto, repito, não existe um tratamento específico para dengue, apenas tratamento sintomático, que é para aliviar os sintomas que a pessoa possa ter.
Doutora, em termos de vacina, há uma vacina ou não? E se há, ela é eficaz?
Bem, há sim vacina para dengue, que na verdade é um dos assuntos da atualidade, não é? Mesmo reconhecendo a situação da dengue de uma forma geral no mundo, há essa necessidade de haver outras formas de prevenir. E, no caso, existe sim uma vacina, que é uma vacina eficaz, tem cerca de 80% de eficácia. Portanto, é uma vacina na qual se deve apostar, principalmente naqueles países em que a dengue é endêmica, não é?
Doutora, a dengue tem algum período específico do ano em que aparece com alguma frequência ou pode aparecer em qualquer altura do ano? E depois também, o que aconselharia aos nossos amigos para evitar ter dengue?
Bem, Ana, de uma forma geral, a dengue pode aparecer em qualquer altura, não é? Mas há um período específico em que há maior transmissão, que coincide com o verão, porque os fatores climáticos são favoráveis para a proliferação deste mosquito. Os ambientes quentes e úmidos, então, na época mais quente e chuvosa, há maior transmissão do vírus. Portanto, há de haver naturalmente um maior número de casos nesses países em que a dengue é endémica.
Em termos de, para concluir, doutora, o que é que recomenda às pessoas que façam para evitar não só a dengue, como outras doenças hemorrágicas?
Bem, Ana, felizmente há medidas que podem ser tomadas para a prevenção da dengue. Uma das formas eficazes é essa que falamos, já existe uma vacina que é recomendada para pessoas entre 9 e 45 anos. Mas é preciso, antes de pensarmos na vacina, a questão de nós cuidarmos do ambiente no qual estamos, porque o ambiente pode ser propício para a reprodução dos mosquitos, não é? Estamos a falar, por exemplo, de assegurar que não haja águas paradas no quintal, temos que evitar usar pratos nos vasos, porque isso vai fazer com que haja águas, mesmo em coisas pequenas como vasos. Temos que evitar lixo no quintal e sempre que nós tivermos um sítio para depositar o lixo tem que ser um sítio tapado. Temos que limpar as casas, não é? Que é para assegurar que nas calhas não haja acúmulo de água, porque é nos locais onde os mosquitos vão pousar os ovos e reproduzir. E também, sempre que possível, nas nossas janelas nós temos que ter redes, não é? Porque as redes prevêem a entrada de mosquitos. E também temos que, sempre que possível, usar repelente, usar inseticidas, para assegurar que não tenhamos picadas de mosquito ou não tenhamos mosquitos no nosso ambiente. Portanto, essas são as medidas mais importantes que visam, essencialmente, manter o ambiente no qual nós vivemos sem estes mosquitos.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final desta conversa de saúde com a doutora Graça Matzinha. Estivemos hoje a falar sobre a dengue. Vamos despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana feita toda para si, para os nossos filhos e vizinhos. Voltamos a falar para a semana, que até lá vem a chegada da saúde.
Muito obrigado, Ana Guedes e doutora Graça. Ficou a dica, vamos cuidar do ambiente para uma boa saúde. Mas para já, vamos ouvir as notícias internacionais. Polícia dinamarquesa efetuou várias detenções esta quinta-feira, afirmando que levou a cabo a operação por suspeita de preparação de um ataque terrorista. As detenções foram efetuadas no âmbito de uma ação coordenada em vários locais da Dinamarca na madrugada de quinta-feira. O presidente russo Vladimir Putin respondeu a 67 perguntas durante uma conferência de imprensa maratona esta quinta-feira, mas algumas das quais mais provocadoras foram transmitidas no ecrã atrás dele. Os cidadãos russos enviaram mais de 2,8 milhões de perguntas a Putin, que anunciou que se candidataria à reeleição em 2024, o que lhe permitiria prolongar o seu domínio de décadas no poder até 2030. Uma das perguntas foi: quem será o próximo presidente depois de si? A outra: não precisa de se candidatar a outro mandato. Dê lugar aos jovens, disse um espectador, enviando uma pergunta por SMS. Um tribunal de Moscou anulou hoje a sentença imposta ao ativista Oleg Orlov, da organização não-governamental Memorial, galardoada com o Prêmio Nobel da Paz, que tinha sido condenado por desacreditar as forças armadas russas em plena invasão da Ucrânia. Um ataque no centro do Mali, nesta semana atribuído a jihadistas, deixou dezenas de soldados e civis mortos, disseram fontes locais à AFP. E este é o momento de nos despedirmos. Muito obrigado por estar conosco. Amanhã voltamos com mais notícias. Jaime Faria e Sérgio Nhambi, feliz noite.
De seguida, um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos reconhecem a África como uma força geopolítica importante e procuram ser um parceiro com valores e interesses partilhados, afirmou a secretária de Estado adjunta para os assuntos africanos, Molly Fee, num recente testemunho ao Congresso. Os recentes golpes de Estado no Sahel podem ser atribuídos aos enormes desafios que a região enfrenta, nomeadamente uma tradição de fraca governação democrática, uma grave ameaça terrorista e insuficientes oportunidades económicas e educativas para a população jovem da região. Estamos a adaptar a nossa resposta a estes golpes para promover uma governação responsável, explicou a secretária adjunta Fee. Por exemplo, na sequência do golpe militar de julho no Níger, suspendemos quase 140 milhões em programas de assistência à segurança, mais de 300 milhões no nosso compacto MCC, Millennium Challenge Corporation, e na nossa cooperação em matéria de segurança, para apoiar o organismo regional africano conhecido como CDAO, que partilha o nosso alarme face à proliferação de golpes de Estado, estamos a apoiar ativamente as suas negociações com a junta no Níger, permitindo-lhes tirar partido da nossa assistência para elaborar termos acionáveis para um calendário de transição democrática e para a libertação do antigo presidente Bazoum. Os Estados Unidos continuam firmes no seu apoio ao povo do Níger, mantendo a saúde humanitária e o programa alimentar essencial. As perspectivas para o regresso da democracia no Mali são cada vez mais sombrias, disse a secretária de Estado adjunta FI, uma vez que o governo de transição, apoiado por Wagner, optou mais uma vez por adiar as eleições e está a tentar exercer um controlo forçado no norte do Mali. A deterioração da segurança, o aumento do número de vítimas civis e a exploração dos recursos naturais do país ilustram de forma convincente os perigos do papel da Wagner. O Burkina Faso está a enfrentar uma crise dramática de segurança e de direitos humanos, afirmou a secretária adjunta FI. Exortamos os burkinabes a empregar uma estratégia de contra-terrorismo que dê prioridade às instituições de segurança civil. Sabemos que uma abordagem excessivamente militarizada do contra-terrorismo, como a adotada no Mali, está destinada ao fracasso. Para fazer face à atual instabilidade política no Burkina Faso, estamos a exercer pressão no sentido de uma transição democrática de acordo com um calendário declarado publicamente. Ao apoiarmos os nossos parceiros africanos na superação destes desafios, disse a secretária adjunta FI, acreditamos que liderar com os nossos valores é a melhor forma de apoiar a nossa estratégia de segurança nacional. Apresentamos o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.